Senhor presidente, senhores senadores, eu abordo nesta tarde um tema seguramente polêmico, espinhoso, mas de grande atualidade. Creio que todos os senhores senadores tomaram conhecimento dessa reportagem da Folha de São Paulo, publicada hoje, cujo título é o seguinte: 93% dos paulistanos querem a redução da maioridade penal. Pesquisa feita pelo Datafolha, que ouviu 600 pessoas, uma margem de erro de 4 pontos, para mais ou para menos. Em consultas anteriores, o índice era um pouco menor, mas ainda bastante alto.
Oi.
83% e 88% em 2003 e 2006, respectivamente. A grande maioria das pessoas consultadas defende a fixação da maioridade penal em 16 anos. E isto não é, para mim, novidade. Mas o que me espantou nessa pesquisa é que, para 35% do universo das pessoas consultadas, os jovens de 13 a 15 anos deveriam ser considerados também, pela lei, como adultos, e, portanto, sensíveis, passíveis da aplicação da lei penal. Há um número muito grande de pessoas entrevistadas que acreditam que a redução da maioridade penal teria o condão de reduzir os índices de criminalidade. É um tema, senhor presidente, objeto de comentário público a cada vez que um crime bárbaro é cometido por um jovem abaixo de 18 anos, e que levanta novamente a questão da redução da idade a partir da qual a pessoa pode ser considerada imputável. Eu resolvi, senhor presidente, enfrentar esse problema já no ano passado e apresentei à consideração do Senado uma proposta de emenda à Constituição que recebeu, na Comissão de Constituição e Justiça, a ilustrada relatoria do senador Ricardo Ferraço. O senador Ricardo Ferraço publicou, neste domingo, no jornal O Globo, um artigo a respeito da minha proposta de emenda à Constituição, cujo título resume o caminho que procurei adotar. É o caminho do meio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A minha proposta de emenda constitucional mantém a regra geral da imputabilidade a partir dos 18 anos de idade. Entretanto, senhor presidente, para atender às circunstâncias excepcionais a serem apuradas num juízo próprio perante a vara da infância e da juventude, num incidente suscitado pelo Ministério Público, o juiz, concluído o processamento deste incidente, poderá desconsiderar, em casos excepcionais, onde haja reincidência reiterada de crimes violentos, crimes hediondos, onde tenha sido apurada, mediante exames criteriosos, laudos técnicos de especialistas, que aquela pessoa que cometeu o ato infracional tinha pleno discernimento para julgar o caráter criminoso, o caráter nocivo do seu ato, e conduzir-se segundo esse entendimento. Nesses casos, o juiz poderia decretar a sua imputabilidade e aplicar a ele a lei penal. E, caso condenado, cumpriria a pena no estabelecimento especial previsto para isto, para o cumprimento de penas por essas pessoas, isolado dos apenados, digamos assim, do regime geral e comum da imputabilidade aos 18 anos. Eu não desconheço, senhor presidente, que apenas a punição, não é o único remédio para a violência cometida pelos jovens. Evidentemente, políticas sociais, educação, prevenção, assistência social, educação, são medidas que, aplicadas no universo da população brasileira, da população jovem, têm um condão, efetivamente, de reduzir a violência. Mas há determinados casos em que é preciso uma punição mais eficaz do que aquela prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA é uma das legislações mais avançadas do mundo e elogiada por todas as entidades de defesa dos direitos humanos e pelos maiores especialistas na matéria. É claro que ele é suscetível de alterações, de aperfeiçoamentos, e é nesse sentido, aliás, que o governador Geraldo Alckmin ontem ainda trouxe ao conhecimento do Congresso propostas de sua autoria para que nós as examinássemos. O Estatuto parte da compreensão, a que me referi ontem, aliás, das crianças e adolescentes como seres em formação e garante a eles uma proteção integral, consignando a eles direitos inalienáveis como dignidade, liberdade, ambiente familiar seguro, educação, lazer, enfim, todas as condições para que eles possam desenvolver as suas potencialidades. Mas não se pode questionar, por outro lado, que, sob a proteção desse mesmo estatuto, menores infratores, muitas vezes patrocinados por criminosos adultos maiores, praticam reiteradamente, assintosamente, delitos que vão desde pequenos furtos até crimes como tráfico de drogas, com uso de violência, homicídios, crimes hediondos, confiantes na impunidade que a Constituição e o ECA lhes conferem. Não quero me alongar citando casos que todos conhecem. O caso de Genilson Torquato, em Jaguaretama, no Ceará. Hoje, já maior de idade, livre, assassino, confesso, de 11 pessoas, dos 15 aos 18 anos. Ou de um adolescente de Maringá, conhecido como Cão de Zorba, que confessou ter matado 3 pessoas e teria encomendado a morte de mais 4. Muitos se lembram do menino Champinha, que comandou o sequestro e a morte de um casal de jovens em São Paulo. Ressalte-se que esse mesmo Champinha já havia sido assistido e recolhido por diversas instituições especializadas na recuperação de menores infratores antes de praticar esse crime tão odioso e que chocou a todos nós. Eu compreendo perfeitamente o risco de se legislar sob o clamor público. Quero dizer que essa proposta de emenda à Constituição foi apresentada no ano passado, a partir de uma reflexão fria e, ao mesmo tempo, apaixonada sobre o tema. Eu sou contra a chamada legislação penal de urgência, em que o legislativo se move pela repercussão de tragédias ou de crimes que chocam a opinião pública. Mas eu não tenho dúvida, senhor presidente, de que algo precisa ser feito em relação a casos específicos que, infelizmente, têm proliferado à sombra da impunidade e longe do alcance da nossa lei penal. Eu não quero dizer que os reincidentes são irrecuperáveis. O jovem reincidente na prática de ato infracional. Mas o fato é que a reincidência é muito alta. E a reincidência, e o aumento da reincidência, a persistência da reincidência, é devida, em muitos casos, ao mau atendimento que estes jovens têm nas instituições onde cumprem as penalidades que lhes são impostas em função do ECA. São Paulo, depois que desmontou o horror das FEBEMs, São Paulo conseguiu reduzir, e reduziu muito o número de reincidências, em pequenas unidades, com educação, próximos da família. Foi preciso enfrentar resistências tenazes para a implantação de unidades da chamada, hoje chamada Fundação Casa, no interior. E se deve à coragem do governador Mário Covas ter enfrentado este preconceito e essa resistência. Mas o fato, senhor presidente, é que os números revelam que a tendência no conjunto do nosso país, a reincidência é muito alta. E que um dos motivos dessa reincidência é a sensação de impunidade. Neste sentido, a proposta que apresentei reforça, de alguma maneira, o caráter pedagógico do Estatuto. Ela se relaciona com o Estatuto. Para usar uma palavra que eu detesto, ela dialoga com o Estatuto. Na medida, detesto como usada, como expressão cediça, para dizer que ela se relaciona com o Estatuto. E se relaciona na medida em que sabedores de que a prática reiterada de crimes graves poderá ensejar a desconsideração da minoridade, infratores deixem de se sentir seguros para prosseguirem na delinquência. A legislação tem esse condão também, o condão de inibir a prática da delinquência pela certeza do castigo. A pena tem, sim, uma função ressocializadora, e há de ter uma função ressocializadora, mas ela é também um castigo. E a certeza de que o castigo virá pode ser um fator inibidor do cometimento de crimes. O que fica claro, senhor presidente, gostaria que ficasse bastante claro para todos aqueles que me dão a honra de me ouvir, é que no texto que apresentei e que recebeu o parecer favorável do senador Ferraço, existem alguns condicionantes bastante rígidos que a legislação complementar, que a minha proposta de emenda constitucional, se aprovada, reclama, contém. Quais são esses condicionantes? Em primeiro lugar, propositura desse incidente de desconsideração da minoridade, da inimputabilidade, melhor dizendo, propositura pelo Ministério Público. Por que o Ministério Público? Porque, dentre as diferentes funções institucionais do Ministério Público, ressalta-se a de agir como fiscal da legalidade e ser o titular da ação penal pública. E há no Ministério Público setores especializados em questões da infância e da adolescência, e que detêm um conhecimento e experiência na área, e em muitos casos experiência de acompanhamento de menores infratores, e observância dos resultados que o ECA produziu ou deixou de produzir. Nada mais natural, portanto, senhor presidente, inclusive para evitar abusos e ação de promotores que desconheçam a área, é que a minha proposta de emenda constitucional prevê que a propositura deste incidente deva caber exclusivamente aos membros do Ministério Público especializados nesta área da infância e da adolescência. Segundo condicionante, o julgamento desse incidente por varas especializadas e com preferência para julgamento, porque a experiência desses juízes que atuam diretamente junto a menores infratores é fundamental para a compreensão dessa realidade que nós queremos modificar. Da mesma forma, a preferência para o julgamento desses casos se justifica em razão da sua excepcionalidade, em função da urgência no julgamento, porque a demora no julgamento poderia levar à sua prejudicialidade em função do avanço da idade do menor infrator. Nesse sentido, nós prevemos também que a prescrição fica suspensa durante o processamento desse incidente.